Puerto Rico, we call ourselves Boricua. We're proud, passionate, and full of life. On our island, adventure finds you. Strangers aren't strangers for long. The size of the audience doesn't change the beauty of the music. And we celebrate every last ray of sun. Live Boricua.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Eu tenho uma piada que eu faço tanto, mas tanto, que quando eu digito no telefone a palavra tem, o autocompletado, o tecladinho já vai preenchendo o que acabar o jovem. Que o jovem tem isso, né, de achar que está dando a primeira volta no mundo. Outro dia, minha filha de 17 anos veio explicar para a gente o que era trote da escola, da faculdade. Ou então, uma vez que uma pessoa tweetou uma ideia disruptiva que me marcou muito. Ela chamou de Netflix dos livros, né? O post é daquela época que a Netflix mandava DVD para casa das pessoas. E aí a ideia dela, que ela lançou lá no Twitter, era um lugar onde você pudesse pegar livros, um de cada vez, pagando um preço fixo por mês. Aí alguém respondeu nos comentários, biblioteca, você descreveu a biblioteca. Que é isso, né? O jovem acha que inventou o mundo. Mas é só piada, porque por mais que eu negue, eu virei um velho chato. E se agora você está vendo aí o Boa Noite Internet em vídeo, vai ver até que eu tô deixando a barba grisalha crescer. Eu virei o velho chato que gosta de pegar no pé do jovem, mas na real eu sou um entusiasta da garotada juvenil, especialmente quando o assunto é trabalho. Eu sou da geração X, nasci em 1973, o que quer dizer que na minha carreira eu trabalhei com pessoas de 4 ou 5 gerações, dependendo de como você contar, já gerenciei e fui gerenciado. Eu só acho engraçado que toda nova geração chegue, né, com esperança. As crianças são o futuro, elas que vão salvar o mundo. Aí quando as tais crianças crescem e entram no mercado de trabalho, porque são preguiçosos, não querem nada, no meu tempo é que era bom. Sempre, em toda a geração. E eu dou gargalhadas contidas aqui, quando eu vejo que agora os milênios viraram chefe e já estão reclamando da geração Z, falando as mesmas coisas que eram acusados. Não tem nem tanto tempo assim. Eu falo que eu sou sempre a favor das novas gerações, mesmo o pessoal que acho que inventou a Netflix dos livros, eles estão questionando as tais coisas como sempre foram. Por que tem que ser assim? As regras que valiam antes ainda valem? Não tem que acabar o jovem não, manda mais jovem que tá pouco. Por isso essa semana eu chamei para conversar a Mili Hage, que é gerente de recrutamento e seleção da Companhia de Talentos, ou seja, o trabalho dela é lidar com o jovem, sempre entre a geração, essa geração, ajudar as empresas a encontrar os profissionais, estagiários, trainees, mas também facilitar, preparar essa relação, tanto de quem está sendo contratado, mas também quem está contratando. A geração Z, segundo o IBGE, quem nasceu entre 1990 e 2010, já dá 23% da população brasileira e nem é mais a molecadinha, né? As crianças, até porque quem nasceu em 1990 já passou dos 30 anos. Mas eu comecei a conversa perguntando justamente se esse papo de colocar as pessoas em caixinha de geração faz mesmo sentido. Existe essa coisa de geração? Ah, muito bem. É tipo...
A partir daqui...
O professor de história fala... Ah, imagina, alguém está lá em Constantinopla, 1492, fala... Muito bem, galera, acabou a Idade Média, agora entramos... Não existe isso, é uma transição. Porque eu, por exemplo, lendo as coisas de millennials... E eu sou da geração X, eu falava, eu sou o milênio mais velho do mundo, porque eu me identificava com um monte de coisa. Então, queria começar por aí. Existe você ver no teu trabalho, não, isso aqui é realmente diferente, separação é coisa de publicitário para ajudar a vender produto, existe geração?
Existem as gerações, mas não tão marcadas como uma data. De 15 em 15 anos, a gente vai ter ali novas gerações. Não está tão marcado dessa forma, mas... A forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, e isso tem muito mais a ver até com o tipo do contexto que ela está vivendo ali, do que propriamente dizendo o como a pessoa. Porque, Cris, quem não gostaria? No fundo, todas as gerações querem ganhar dinheiro, querem ser felizes, ter qualidade de vida. Assim, não tem uma geração. Podem ter tido gerações que o alcançar este propósito significava trabalhar muitas horas. Isso era o valorizado. As novas gerações estão vindo justamente para dizer assim, será que não é possível ser flexível? Será que não é possível a gente pensar em trabalhar, entregar em menos tempo e eu me divertir aqui? Não é uma geração que é preguiçosa, que é como hoje em dia, muitas vezes, a liderança desses jovens, que esses jovens estão entrando no mercado de trabalho, né? A primeira geração que está entrando. Muitos desses líderes vêm para a gente na companhia de talentos, que a gente treina essa liderança, e fala, nossa, mas o que que eu faço? É uma geração preguiçosa, um menino... E aí eu costumo, às vezes, falar para esse gestor, primeiro, vamos lá, assim, de quem é a culpa disso? Se a gente tiver que buscar culpados...
Isso, é bom. Eu falo, quem criou?
Quem criou essa geração, né? Então, assim, quem criou essa geração? Hoje, tem idade para ser pai desse jovem que está entrando. Então, assim, como você criou? Como foi essa criação? Como foi a criação e o cenário hoje, tecnológico, de avanço, de muitas opções, porque se a gente pensar, Cris, antigamente, você, quando ia decidir uma profissão, você decidia ali ser advogado, médico.
Aquelas medusas
ali.
Você
tinha, sei lá, 5, 6 profissões que você, né, seus pais te direcionavam. Isso. Ou você decidia. Hoje em dia, Cris, existem mais de 2.300 universidades e mais de 32 mil opções de cursos.
Fácil.
Tá fácil escolher, né? Se você tem administração com ênfase em recursos humanos, sim, em tecnologia. Sim. Então, você tem muitos subgrupos de grandes cursos, fora os novos cursos que realmente existem, passaram a existir de acordo com essa questão da inteligência artificial, com relação à tecnologia. Então, temos cursos novos no mercado e que, assim, inclusive, esse é um ponto que a gente fala. Quando o gestor vem e fala assim, ah, eu aceito, né, para minha área, todas as engenharias.
Sim.
Na cabeça daquele gestor, pode ser assim, ah, engenharia de produção, mecânica, as engenharias que são as mais óbvias.
As engenharias que, quando ele estava na faculdade.
Quando ele está na faculdade, isso. A gente começa a falar assim, você aceita engenharia agropecuária, engenharia de pesca,
sim,
engenharia de isso, telecomunicação, aí ele, não, não, calma aí. Então, então assim, essa geração que está vindo, ela vem com muitas opções de escolha. Ela vem com um leque que ela precisa, de verdade, de uma ajuda, de curadoria. Quem pode fazer isso? As gerações anteriores precisam dar um suporte, porque senão esse jovem não consegue tomar as decisões. Então, é muito triste olhar para uma geração que está entrando para o mercado de trabalho ou que está com dificuldade, inclusive, de entrar no mercado de trabalho, de entrar em uma universidade, porque quando a gente olha, hoje, da nossa população jovem, só 18% estão com acesso à universidade.
Tá.
Então, parece que a gente somos, né, assim, privilegiados de estar, às vezes, em contato com pessoas que estão estudando, que estão decidindo ali que curso, que estágio vão fazer. Mas a hora que a gente olha para Brasilzão, só 18% dessa população com idade de estar na faculdade estão realmente numa faculdade.
E estar na faculdade ainda faz diferença no futuro, na carreira e tal, o famoso abre portas. E aí eu vou pegar esse corte e mandar para as minhas filhas, então me ajuda aí. não vou fazer. Ainda faz essa divisão. Porque assim, você falou, na minha época, inclusive era uma briga que eu tinha com meus pais, que eles queriam que eu fizesse escola técnica para eu ter uma profissão. Na minha
um
época,
diploma,
o diploma, isso,
tinha
era igual
um
a profissão, senão eu ia ser as profissões, né, pouco valorizadas que não tinham diploma. Isso ainda existe de você faz essa diferença? Porque a gente ouve aí, ah, economia startup, não sei o quê, não precisa, fulano de tal, largou a faculdade, Marcos Zuckerberg largou a faculdade e tal. Mas no Brasil, que é outra pergunta que eu já vou emendar aqui para te fazer, que muito do que a gente lê de millennial, de geração Z, o Café da Manhã da Folha lançou um episódio, acho que semana passada, na outra, que a geração Z é mais conservadora do que os anteriores. Fonte, King's College de Londres e um artigo do Financial Times. Eu falei assim, legal, vamos ver. Eles até comentam isso, tá? Mas é isso, a gente está acostumado não só a ler conteúdo em inglês, que vai analisar principalmente os Estados Unidos, como muitas vezes sites brasileiros que traduzem o conteúdo em inglês como se aquilo fosse uma verdade universal. Então, nos Estados Unidos, ter um diploma universitário, que eles até medem diferente lá, o que a gente chama de mestrado, enfim, lá ainda é importante. Como é que está isso no Brasil? Enfim, te dei pergunta para você falar por meia hora aí, eu ficar bebendo água aqui.
Cris, acho que a gente está num período de transição. Então, para tudo, né? E inclusive para esse tema do diploma, para algumas organizações, ainda é algo que logo no processo admissional, quando você vai subir lá os seus documentos, que hoje é tudo digital, sim, né? Semana, sim. Todos os documentos digitais. O diploma é algo requerido.
Tá.
Então, sim, para algumas organizações é necessário. Para outras, não.
Tá.
Então, a gente vê muita empresa que não importa. Que realmente, assim, o conhecimento, a habilidade é o que vai importar ali para a pessoa ocupar a cadeira. Então,
fora os óbvios, tipo, medicina e...
Sim.
Tem que ter OAB, mas...
Exatamente. Inclusive, questões de cursos. Engenharia é um curso presencial.
Tá.
A gente teve muitos cursos aí que abriram como EAD, educação à distância, mas... A educação à distância funciona para alguns cursos, para outros cursos não funciona. Por conta da operação, enfim. Então, acho que é muito diferente a forma como... Não existe uma resposta que, né, vai ser absoluta aqui para essas questões. Mas o ponto é, para algumas organizações, principalmente as empresas que são as mais tradicionais de anos de mercado, que são marcas que hoje estão nas nossas casas, são marcas que a gente consome, enfim... Pode ser que sim. Então, em algum momento ali, eles peçam o diploma no momento admissional. Até porque existe um trabalho feito ali atrás das empresas que é de olhar que tipo de especialidades você tem para olhar pipeline de futuro, né? Para olhar para essa formação. Quem são as novas pessoas que podem assumir essa gestão? Quem tem o conhecimento?
Pensando não só aquele cargo que a pessoa vai ocupar naquele vaga,
momento,
mas do futuro,
mas no futuro, o RH ali faz um trabalho de monitorar e fazer um mapeamento de todos os colaboradores que tem, de abrir uma posição aqui, quem a gente pode... Dá para fazer uma seleção interna? Porque a seleção interna é muito mais rápida, menos custosa. Ela, inclusive, faz uma questão de reconhecimento da pessoa. Então, a gente consegue fazer com que esse trabalho, no momento da pessoa estar entrando no mercado de trabalho, dá para olhar para isso, assim. Então, aquele conhecimento, aquele curso, que pode não ser só a faculdade, pode ser um curso, pode ser uma especialização, pode servir para os conhecimentos que são necessários para a futura posição.
E aí é uma diferença, de novo, da minha geração que entrava na faculdade para aprender uma profissão. Eu saía engenheiro civil, médico e tal. E você está me dizendo, então, que a gente está transicionando...
Para uma carreira. Não é uma profissão.
Formar seres humanos, formar... pensadores, pessoas que resolvem problemas e tal, em vez de ser... E que eu considero um erro na minha carreira, que eu fui atrás da famosa faculdade que forma para o mercado de trabalho, de ciência da computação, bem prática, assim, eu aprendi a programar. Banco de dados e tal. E 5 anos depois, tudo aquilo que eu aprendi já estava obsoleto, mas beleza. Então, você está me dizendo que hoje, até, de novo, a minha filha, quando for pensar no vestibular, isso de dar um ferramental... para ela, geral, para qualquer carreira, é mais importante ou ela não deve
negligenciar? Pode ser mais importante se ela quiser. Porque eu acho que, assim, hoje em dia, quando a gente fala assim, faça o que você ama, isso pode ser muito clichê, mas no fundo, isso tem uma questão por trás, que é, se você não fizer uma coisa que você gosta, uma faculdade, um curso, então assim, se sua filha quiser ser DJ,
isso.
Deixa ela ser DJ, porque ela vai precisar fazer o comercial desse DJ, buscar, pesquisar, ela vai precisar se dedicar àquela profissão, não tendo uma faculdade, mas fazendo cursos, se relacionando com pessoas daquela rede. Então, assim, hoje em dia, eu digo assim, o que a pessoa quer? Porque é possível, com ou sem faculdade, e aí pode ser que ela aprenda na dor, que, sim, nossa, na verdade, não era DJ que eu queria. Eu queria, na verdade, tocar aqui, ser um plano B de carreira, ou... fazer isso nas minhas horas vagas, mas eu quero entrar um horário, terminar meu trabalho e depois ser DJ. Então, assim, pode ser que a pessoa nem precise realmente de uma faculdade para que ela tenha aí uma boa carreira. Agora, quando a gente fala de, na sua época, o diploma era valorizado e hoje em dia a gente consegue perceber que tem alguns outros caminhos, é porque a gente não está falando das pessoas terem uma profissão. Elas têm uma carreira aqui. Na verdade, várias profissões dentro dessa carreira. Então, você pode começar, mesmo formado em ciência da computação, você começa aqui em ciência da computação, daí, de repente, você fala, nossa, mas eu gostei muito aqui dessa parte de inteligência artificial que eu estudei e tive uma matéria, e, de repente, você pode estar trabalhando, faz um curso especializado ali em IA, e você fala...
Ou em psicologia, para entender como a inteligência... Tá.
Como é o comportamento humano das pessoas no consumo de tal... produto. De repente você faz psicologia, você muda e assim. Hoje em dia a gente vai ter diversas profissões ao longo, tem vários estudos que mostram isso, né? A gente vai ter várias profissões ao longo da nossa vida. E tem pessoas que vão ter outras profissões justamente por conta da questão agora vindo de inteligência artificial. A gente já viveu, na nossa geração, nas nossas gerações aí, mudanças. Então, o próprio motorista do ônibus. O motorista do ônibus agora faz o trabalho também de cobrança, se precisar ali, porque tem muito, agora virou digital. A pessoa vai fazer a passagem ali, passa o cartão dela, não tem mais a figura do cobrador. Então, se precisa cobrar, vai ser o motorista. Então, ele acabou ali aprendendo uma nova função também, recebendo novas tarefas. Um motorista de aplicativo é uma profissão de motorista que já existe anteriormente, mas que ele precisa ali mexer no celular, entender como é que funciona o aplicativo, se relacionar com as pessoas.
Finanças,
exato.
A meta do dia.
Exato. Então, assim, a gente consegue ver que o avanço da tecnologia com essas novas profissões faz com que a gente consiga perceber para os jovens novas oportunidades que realmente vão surgir e estão surgindo. Dentro da minha área, por exemplo, de RH hoje, a gente tem People Analytics, que é uma pessoa dentro do RH que fica olhando os indicadores, as métricas, as tomadas de decisão. Antes, a gente tinha o RH que era o departamento pessoal. Hoje em dia...
Pode mandar para o departamento pessoal.
Então assim, a gente até fala, né? Que apesar do RH hoje ter vários subsistemas, o RH é conhecido como é o que contrata e o que demite. Mas aqui, entre contratar e demitir, tem uma cadeia de tanto de pessoas operacionalizando o dia a dia de uma empresa, quanto também de funções que as pessoas têm que ir aprendendo. Então, às vezes, uma empresa pequena, uma pessoa como RH ali vai precisar dar treinamento, contratar, demitir, fazer conversa de desenvolvimento para o jovem e para o líder. Então, acho que assim, são esses desafios que a gente tem vivido hoje em dia.
Boa. Tô desesperado, você tá falando que quando eu tava na escola eu sonhava que eu ia me formar e nunca mais ia ter que estudar e mentira, continuo estudando até hoje.
E acho que essa é uma das grandes competências que são as mais exigidas do futuro, uma das mais, né, que é o aprender a desaprender e reaprender de novo, que
legal.
Assim, a gente tem que estar em constante evolução. Não, a gente não vai mais parar de realmente, assim, quem parar e falar não quero mais estudar, é uma pessoa que não vai conseguir acompanhar, conseguir acompanhar os avanços que a gente vai ter. Então, quem diria, né, que hoje você estaria aqui, ó, no podcast com tudo aqui, a parte tecnológica, com uma equipe por trás.
Em Puerto Rico, we call ourselves Boricua. We're proud, passionate, and full of life. On our island, adventure finds you. Strangers aren't strangers for long. The size of the audience doesn't change the beauty of the music. And we celebrate every last ray of sun. Live Boricua.
São tantas coisas que a gente está vivendo um novo ciclo agora. Esses dias eu li um artigo que fala que demorou mais ou menos 1.200 anos para a gente ter um grande avanço de tecnologia, de sair de uma era industrial para uma era tecnológica, apesar do computador já ter chegado. Poucas pessoas tinham acesso, então foi demorando para acontecer, né? A chegar na nossa, em casa, computador. E hoje em dia não tem, né? Quase pessoa que não tem um celular, que não tem acesso à internet. E a gente hoje está vivendo uma era de 1.200 dias. Parece que a gente está... Esses 1.200 dias começaram a contar desde o dia que o ChatGPT chegou. Porque agora veio uma nova onda de inteligência artificial.
Tem uns 400 dias aí desses
então,
1.200.
A gente está no dia 400. Então, até faltam 800 dias aí, a gente vai viver uma nova revolução, que é a integração dessa inteligência artificial com as nossas ferramentas de celular, com as ferramentas de trabalho, fazer uma reunião virtual. Você vai terminar uma reunião e você vai poder colocar ali, por exemplo, se você quer que faça um resumo, se você quer que saia uma tarefa, se a inteligência artificial vai conseguir ali te dar uma orientação do que fazer ou até delegar uma ação se você for um líder. Então, a inteligência artificial vai ajudar nessa tomada de decisão. Então, desafios pela frente virão.
Mas deixa eu voltar, te bombardear de pergunta. Como é que funciona essa história de Estados Unidos, mídia... Tem diferença de geração, principalmente se a gente for falar de geração Z, ou dos jovens, chame como quiser, de Brasil para os Estados Unidos? Porque é isso, assim, taxa de alfabetização lá é diferente, até a renda é diferente, lá estão numa baita crise econômica, mas enfim. O que você vê no teu dia a dia que dá para a gente tirar, assim, li no Financial Times e beleza, ou não, eu tenho que abrir a porta da minha casa, tenho que ir na rua, tenho que ver, parar, sair da frente da tela e ver o mundo real, como é que Como é que você vê isso de Brasil e Estados Unidos?
Cris, eu acho que tem muita coisa que, se a gente não fizer o depara, não vai encaixar. Não vai encaixar, assim. Até o post que você comentou, né, o meme que depois acabou virando meme da menina que fez um vídeo falando sobre como que você consegue ganhar dinheiro fácil, que é o tal do Lazy Girl's Job. Que aí na tradução ficou como preguiça, né?
Tá.
E que quando a gente olha para esse movimento, não é um movimento de preguiça, é um movimento de flexibilidade.
Uhum.
O que ela tá pedindo ali é uma geração que tá pedindo para olhar no sentido de eu não sei se eu quero ser líder nessas condições dessa geração anterior. Porque tá olhando que a liderança anterior, que é a geração Millennium aí, que acabou sendo conhecida como a geração burnoutada, né?
Isso.
Olhando para essa geração e falando, não, nessas condições eu não quero virar líder. Não é uma geração que não quer virar líder. É uma geração que nessas condições não quer virar líder. E não tá errado, Cris.
É por causa desse tipo de coisa que eu falo que eu gosto sempre da próxima geração, porque eles conseguem...
Exato, eles conseguem olhar pro... É o sol e a lua ali, né? Fazendo um contraste. Então, assim, eles conseguem olhar uma luz onde tem sombra.
Os millennials, eles ainda, que você falou... Ainda acreditavam que trabalhar duro e muitas horas por semana...
Resolveria
porque a geração anterior foi verdade, né? Meu avô era eletricista mecânico, trabalhou muito, tinha uma casa, botou os filhos na universidade. Então, assim, funcionou pra ele.
Foi sucesso.
Pra mim, funcionou um pouquinho menos. Pra geração milênio, cara, burnoutei e não tenho casa própria, não tenho isso, tenho aquilo. Então, a geração seguinte, a Z, vira e fala, opa, então... Eu não vou cair nessa, eu não vou... Isso vale para o Brasil também, isso é geral, esse aprendizado valeu também.
Esse aprendizado vale para a gente, assim, olhar. Porque são ciclos de gerações. Eu sempre vejo que essa geração Z agora, olha então, falando, essa geração Millennium ralou. E ainda, claro que a Millennium tinha um propósito de dizer assim, a gente consegue aqui, mas foi uma geração que quis caminhar muito sozinha. Que quis resolver os problemas... E foi uma geração que pegou uma transição, né? A primeira fase da tecnologia, porque foi não cresceu totalmente digital, mas conseguiu ser criada ali no meio da sua adolescência, ali conseguiu ter o acesso à internet.
Isso.
E fez com que pensasse que fosse fácil resolver questões que não são. Acho que o primeiro movimento foi, com esse conhecimento que eu tenho de tecnologia aqui, que a geração anterior não tinha, eu vou conseguir mais fácil resolver. Então, foi uma geração, de certa forma, menos humilde e entender que não vai conseguir resolver os problemas sozinha. Não vai. Passou a trabalhar de forma atropelada, desenfreada, que é isso, assim, vou resolver a qualquer custo. Infelizmente, muitas pessoas tiveram problemas de saúde mental, não só da geração millennial. Acho que por conta de pandemia, por conta de como está o nosso cenário hoje, a gente consegue ver pessoas de todas as gerações, mas tem uma grande preocupação aqui de olhar para esse jovem hoje, que é o da geração Z que está entrando, e que ele já entra descrente no mercado de trabalho, que ele já entra no momento de escolher...
Tá certo, tem que ser...
No momento de escolher o seu curso, já com tantas opções, ele já começa a ter sentimentos de o que eu faço, eu estou perdido, será que eu vou conseguir trabalho? Tem tudo isso de curso. E se não der certo? Então é uma geração que está sofrendo e começa a perceber que está sofrendo antes mesmo de ingressar no mercado de trabalho. Então, na hora que entra no mercado de trabalho, opa!
Do mesmo jeito que a geração millennial acreditou demais, essa está acreditando de menos e nenhuma das duas está certa?
Não dá para a gente ir para nenhum dos extremos opostos, mas eu acredito muito que nem todos, porque acho que tem uma questão que com várias dessas questões que a gente está falando hoje, elas aparecem porque as redes sociais estão aí.
Sim, sim.
E não porque o problema não existia. Porque, claro, existiam pessoas na época que você trabalhava que eram mais preguiçosas, que você via que a pessoa batia ponto e pum.
Uhum.
Parei de trabalhar aqui, que você falava, poxa, que comportamento estranho.
Ou que quiet quitting, assim, vou fazer corpo mole pra ser mandado embora.
Exato, sim.
Talvez eu já tenha feito.
Sempre teve. E às vezes pode ser uma fase sua do seu trabalho que você fala, nossa, esse projeto está tão difícil de entregar, e você começa a procrastinar, a tomar todos nós, e é independente de geração. O que eu acho que está acontecendo hoje é que a gente está começando a dar uns nomes, e nomes em inglês.
Para dar clique, né? Gera clique.
Para dar clique, exato. Todas as gerações passaram por essas mesmas questões que a geração Z está passando. Aliás, todas as gerações já foram jovens, né?
Isso, exatamente.
Então, assim, você é jovem há mais tempo.
Você falou, é bom você falar isso porque eu tô dando gargalhadas escondidas Porque eu estou vendo algumas pessoas que eu liderei e que eu até gostava de liderar, mas é o millennial tipo, contestador, não, que está tudo errado, se fosse
deixa
eu,
deixa que eu vou resolver, se fosse eu.
Aí vira líder e ele literalmente me manda mensagem e fala assim, ah, agora eu te entendo, não sei o quê.
Agora ele virou pai, ali
agora
é pai.
É isso, e aí é uma conversa que eu tenho muito com a Ana, que é de relação de poder, não é... A culpa não é do ano que você nasceu, a culpa não é de nada físico, relativo físico ao seu corpo. Na relação de poder, uma coisa que eu via muito quando eu gerenciava Millennial, e que eu concordo e que eu achava certo, era assim, tudo eu tinha que explicar o motivo.
Uhum.
Eu sou da geração que se você mandasse eu pintar essa parede de vermelho...
Você não questionava,
né? Eu achava horrível a ideia, mas eu pintava. No dia que eu for chefe, eu vou pintar de verde e vai ser muito melhor. E o Millennial, ele queria explicar. E às vezes eu falava assim, cara, é porque o meu chefe mandou. E faz. E não... Então era um desgaste. E aí essas pessoas hoje estão em posição de liderança. E a minha primeira pergunta para você foi muito em cima disso, assim, que não é. E é o que você falou, você concordou comigo. Não é geração Z, não é isso, não é boomer, não é idade, não é. Você está lá na situação de liderança, você tem um chefe em cima, as pessoas que estão embaixo já te olham como chefe, já não querem falar com você. E é da liderança. E aí eu volto no meu otimismo com as gerações novas e até com esse cinismo, com essa desconfiança da geração jovem atual a Z, de que, assim, enquanto não mudar a relação de poder, que o millennial acreditou isso. Ele falou, não, eu vou fazer diferente, que nem você falou. Eu tenho internet, eu tenho tecnologia, eu li os livros, eu vi, eu vou fazer diferente. E a economia não deixou, e também não foi só a arrogância, assim, 2008, a crise econômica, teve aí depois Covid, a geração Z agora sofre de ter estudado, era para ter estudado presencial e teve que fazer...
Começou totalmente, né, online ali, passou online. Um grande período online.
Os últimos anos do ensino médio, ou anos de faculdade tendo que ir online, então assim, até aquela formação de ser humano social,
sim,
ter perdido, então assim, tem seus problemas.
E até os próximos, né, que são os alfas, isso, os pequenininhos, que também a alfabetização, isso, desses online, então... Tem...
Não, e é uma geração, já vou, tendência aí, relatório, alô, Accenture. É, vão ter estatura mais baixa, porque o sedentarismo da pandemia afetou os hormônios do corpo.
Olha.
A gente está vendo isso na escola e tal, da minha mais nova. Assim, cara, não é porque é preguiçoso, porque é não sei o que e tal.
Mas...
eu fiquei sentado durante 2 anos em casa e isso afetou meu corpo. Então...
Total.
Mas deixa eu te perguntar, então, já que a gente está agora botando o pezinho em quem lidera, as gerações, sei lá, até antes da minha, para eu contratar uma pessoa... A empresa que contratou meu pai era muito simples. Você vai ter um emprego para a vida inteira, você vai ter um bom salário, um bom plano de benefícios e você vai ficar aqui nessa estrutura gigante com dezenas de milhares de pessoas. Minha geração foi outra coisa e tal. A geração millennial foi muito a mesa de ping-pong, o salário
onde
emocional.
Tem a piscina de bolinha.
Isso, piscina de bolinha, open bar de chocolate e tal. E muita gente achou legal porque... Se eu trabalhar duro, o meu dinheiro está garantido. Então, que legal, eu vou... Uma mesa de ping-pong é melhor do que não ter uma mesa de ping-pong. Aí virou meio que piada, o salário emocional e tal. A geração Z, olhando para tudo isso, se eu for contratar alguém da geração Z hoje, como é que eu chamo a atenção dessa pessoa? O que, que eu tenho para oferecer? Porque aí o gestor, o recrutador, às vezes tem esse choque, assim, ué, mas eu... Esse é o emprego dos sonhos, não, é o emprego dos sonhos para você.
Pra você.
O que, que essa geração tá de olho?
Cris, vou te responder, mas eu vou contar uma história que eu vivi recentemente.
Boa.
Né? A gente tava atendendo um cliente que fez 20 posições de trainee, que são pessoas, falando de um trainee, é um jovem recém-formado e que tem uma expectativa aí de virar um líder. Em 2, 3 anos, ele senta numa primeira cadeira de liderança. E esse cliente nosso tinha 20 posições, chegou no final. A gente falou, nossa, o que, que aconteceu? Quais foram os motivos que eles conduziram à última etapa? Que os candidatos desistiram. Então, teve 7 desistências. Em um processo que você teve 30 e poucos mil inscritos, você ter 7 desistências é muita coisa no final. E aí ela falou assim, olha, tivemos alguns que foi por remuneração, alguns... Mas ela falou, teve 2 casos que eu nunca tinha ouvido antes. E ela falou assim, eu achei interessante que eles, além de terem falado que estavam indo para outra empresa, que tinha um salário muito similar, mas que via uma intenção de crescimento, tecnologia maior, teve um fator que foi decisivo para esses 2, que foi diversidade. E aí a cliente falou, mas me conta mais sobre isso. E aí os dois falaram, eu me senti muito mais incluído no processo. As pessoas recrutadoras que estavam me entrevistando, o RH que estava ali, o gestor da vaga. Sempre nessa outra empresa, eu percebia que era uma empresa onde eu me conectava com aquela pessoa que estava ali. Eu conseguia me ver nessa posição, eu conseguia entender o que estava acontecendo. E aqui não, na empresa não. E aí eu fico sempre com... Eu entendo a decisão tomada por esse Gen Z, que é eu quero estar num lugar onde eu tenha conexão com as pessoas, mas ao mesmo tempo também tem uma provocação que é vocês vão precisar aceitar esses desafios. Se a empresa não tem diversidade e está te escolhendo como uma pessoa que pode ser futuramente uma liderança, aceita esse desafio. Vai ser importante para o seu desenvolvimento e importante porque as pessoas que estão lá dentro querem também te escutar. Você vai ter um lugar aqui importante. Entrando num grupo de diversidade, fazendo parte. Como a gente, né, entra na faculdade, você tem que aproveitar ao máximo que aquilo te oferece. Você fazer iniciação científica, fazer trabalhos de extensão, estudar, fazer estágio. A gente tem que aproveitar ao máximo das oportunidades. E a mesma coisa para o mercado de trabalho. Então, assim, a geração Z vai precisar olhar para isso como sendo eu tenho um pouquinho do poder que estava demais ali na Millennium, que é eu tenho condição de mudar, olhar isso como um ponto positivo, de ser uma aposta para o mercado de trabalho.
Mas eu achei legal você falar isso, porque eu quero te perguntar, no fim das contas, é...
Em Puerto Rico, we call ourselves Boricua. We're proud, passionate, and full of life. On our island, adventure finds you. Strangers aren't strangers for long. The size of the audience doesn't change the beauty of the music. And we celebrate every last ray of sun. Live Boricua.
A geração Z quer mudar o mundo, porque o millennial era o cara que entrava, literalmente nesse caso, e falava assim, legal, é uma empresa de homens brancos, eu vou entrar lá, eu vou mudar, eu vou fundar o comitê, e eu vou falar coisas que as pessoas nem falam, não sei o que, não sei lá. E aí o famoso deu no que deu. E a geração Z, até por coisas que não tem nada a ver com isso, que é ansiedade climática, de novo, crise isso. Econômica, crise política e tal, não, juro que não sei a resposta, não estou tentando forçar uma resposta. Como é que a geração Z lida com isso de mudar o mundo? Porque você está contando essa história, eu comecei pensando assim, a pessoa não quer ter o trabalho de mudar a empresa. Cara, eu não vou mudar. Eu falei assim, cara, eu preciso mudar a empresa, se a empresa não tem diversidade. Enfim, a geração Z quer mudar o mundo. Como é que ela tem esperança? Ela é otimista? Como é
infelizmente, ela não está num momento de esperança. Isso é o que os dados nos mostram, assim. É, quando a gente olha, a gente aplica há 23 anos uma pesquisa que chama Carreira dos Sonhos.
Ah, legal, te perguntar essa pesquisa.
E na pesquisa da Carreira dos Sonhos, a gente tem dados dos jovens, da média gestão e da alta liderança. Então, a gente pergunta o que é prioridade na vida dessas pessoas e tal. E em 2016, a prioridade principal que aparecia para todos os públicos, para todos, para os jovens, média gestão e alta liderança, era sucesso profissional.
Uhum.
Sucesso profissional. Então, assim, é isso que eu quero. E agora, em 2023, que foi a última pesquisa, a gente está terminando... A gente está com a pesquisa, inclusive, aberta. Depois, a gente pode, inclusive, fazer uma parceria para pegar mais respostas, que eu acho que é importante. As pessoas podem ajudar a mudar o mercado de trabalho. A última pesquisa do ano passado diz que o principal mobilizador das pessoas é o quê? Qualidade de vida. E aqui não é só uma questão de equilíbrio. Ela quer conseguir entregar, mas também olhando para coisas que importam na vida. É você conseguir acompanhar o crescimento do seu filho, você ter flexibilidade no mercado de trabalho. E aí, assim, hoje o grande dilema é isso. Quais são as áreas, as empresas que realmente conseguem oferecer, né? Porque não é que as pessoas não querem trabalhar. Qualidade de vida não significa que ela não quer trabalhar. Ela quer entregar, mas ela também quer entregar estando bem. Bem de saúde mental, bem de saúde física. E isso é muito importante.
E aí vale coisa até, tipo, a distância do trabalho, ou home office, porque eu não quero ficar no trânsito.
Exatamente. Então, assim, na Companhia de Talentos, a gente já operava, de certa forma, híbrido bem antes da pandemia, em 2014.
Antes de ser modinha.
Antes de ser modinha, Em 2014, a gente fez a primeira dinâmica virtual. A gente está fazendo 10 anos de fazer a primeira dinâmica de avaliação virtual. A gente já começou a testar naquele momento. A gente já tinha parte do time, porque a gente tem recrutadores que vão fazer a avaliação dos candidatos nos clientes. Então, parte do time já operava bastante de forma híbrida, né? Então, fazia avaliação, ia para casa, não tinha espaço nem para todo mundo no escritório. Mas a gente percebeu que o que acontece, todo esse movimento fez com que a gente pudesse contratar na Companhia de Talentos, por exemplo, pessoas que estão no Maranhão, que estão em diversas localidades no Brasil, que às vezes a gente tem dificuldade de divulgar a posição.
Eu chamo de diversidade geográfica.
Geográfica. E a gente conseguiu contratar pessoas agora que entendem da realidade local. Que assim, vou falar aqui em Lucas do Rio Verde, que é uma cidade lá que a gente tem vaga, não é via internet, vai ser carro de som. Então assim, a gente conseguir ter esse tipo de informação é só quando você tem diversidade de pessoas em diferentes locais, vivendo diferentes realidades ali do lugar onde ela mora. Então, hoje, no fundo, quando você me fez a pergunta, né? Essa geração é a geração que quer mudar? Ela tá bem desacreditada, porque o nosso estudo mostra que essa geração é a que tá sofrendo os maiores índices de apatia, os maiores índices de medo, de insegurança. Então,
eu sou da geração Z. É isso aí. Então, agora pode dizer que eu sou da geração Z.
É isso. Então, é preocupante, assim, quando a gente fala que é uma geração muito jovem já sofrendo.
Não quer mudar o mundo por desesperança,
por desesperança.
Assim, não, por que eu vou mudar o mundo? Porque o mundo vai ferver.
Mas acho que vai ter alguns movimentos, assim, agora. Porque eu acho que é a geração que vai passar por um boom aí de muita tecnologia avançada e vai tomar algumas decisões, assim.
Mas vamos voltar lá que eu comecei a filosofar quando você estava falando do que a geração Z... como é que eu vou convencer uma pessoa dessa idade para trabalhar para mim?
Né?
Não é mesa de ping-pong, eu vender minha mesa de ping-pong. Eu preciso... Então você começou a dizer que o candidato precisa se ver na empresa, se
ele precisa se identificar, então essa conexão ela é muito importante. Precisa jogar a real, que é isso que eles hoje têm feito.
Gostei.
Eles têm
olhado.
Então, eles querem, muito parecido com os meus, eles querem saber o que é bom e o que não é. Já me conta logo de cara, porque ele já faz as melhores escolhas. Então, tem que jogar a real com eles, tem que estar próximo. Eles querem cada vez mais uma comunicação humanizada. Então, assim, provavelmente vai ser uma geração que agora, até no recrutamento e seleção, a gente tenda a fazer avaliações mais individuais do que coletivas.
Legal. Nossa, que bom. Odeio.
Dinâmica de grupo. a gente percebeu que desde o ano passado, a gente tem olhado para as avaliações e quem desiste menos é quem está ali um a um com a pessoa. Uhum. Até o compromisso de estar com uma pessoa e cancelar é diferente. Mas então, assim, provavelmente essa geração vai nos provocar nesse sentido também, de o acompanhamento não tem mais uma camiseta que veste todo mundo. Então, a gente vai, como liderança desses jovens, se preparar para ter que fazer adaptações ali para cada um desses jovens que estão na sua empresa e precisa ser uma liderança que escute, que, de verdade, dê feedbacks mais rápidos, porque é uma geração realmente mais ansiosa. Ele quer saber, assim, demora para responder, ele está ali ansiando por uma resposta. Os feedbacks, tanto numa vaga, então assim, quanto mais aquela empresa for bacana em comunicação, estiver usando as redes sociais que ele também usa, vai ser uma empresa admirada. Então assim, as empresas vão precisar se atualizar, porque hoje um dos lugares de busca é o TikTok de vagas. A gente teve que acelerar o TikTok lá na Companhia de Talentos, porque a gente falou, gente, tem um público aqui, ó, que tá olhando as vagas por essa rede social.
Que usa como um mecanismo de busca.
Que usa como mecanismo de busca, Que se alimenta de informação, de conteúdo, inclusive. Que você fala, nossa, mas o conteúdo é muito curto. Sim, é curto, mas é uma forma que você pode despertar o interesse para a pessoa depois buscar. Então, para o jovem se aprofundem mais. Não se conformem só com aquele primeiro conteúdo, com aquela primeira resposta mais rápida ali do que você está escutando. Precisa ir na fonte, porque hoje, ainda mais com inteligência artificial, você já pode ser muito facilmente manipulado por dados ali. Então, é uma geração que precisa tomar muito mais esse cuidado com relação a isso. Mas para os gestores faça o seu trabalho, escute. Vai dar mais trabalho para os gestores fazer gestão dessa nova geração? Vai saber por quê? Porque fazer gestão dá trabalho. Não porque a geração tá vindo, é a nova geração. Porque liderar pessoas dá trabalho. E ainda pessoas que estão...
Era, antes era assim, eu mandei.
Mandei.
Como gerenciar a pessoa? Eu mandei, faz. Isso aí.
Vai dar trabalho. Então, assim, na verdade, quem vai ter mais questões em relação a essa geração é quem são os líderes. Porque esses líderes precisam estudar sobre a geração, entender que eles não estão ali, eles não são preguiçosos, que tem um porquê deles não estarem comprando essas brigas todas, ou por estarem comprando, sim, as questões climáticas, as grandes questões que são do mundo, e do porquê eles não quererem, não é que eles não querem ser líderes, não é que eles não querem, eles querem ter vida também. E assim, se nesse...
Gostei que a expressão do senhor, nessas condições, eu não quero ser líder nessas condições,
e nem este líder também quer ser, só que ele talvez não tenha opção.
Isso, ele acha, bom, é o que tem, eu vou, porque as gerações anteriores me ensinaram que é isso.
E o fato hoje, né, Cris, é que a gente tem os líderes hoje que já... estão com uma vida que tudo isso está comportado ali. Então, os boletos chegam do tamanho de uma liderança.
Sim.
Né? A sua vida é do tamanho de uma liderança. Como que essa liderança hoje fala, eu não quero? Ele não tem essa opção de escolha. Esse é o ponto. A geração Z tem a opção de escolha. E esse é o grande diferencial. Porque, no final, todo mundo está querendo a mesma coisa, só que a geração Z, ela ainda pode escolher. É uma geração que está saindo mais tarde de casa... É uma geração que fica, né, que hoje a gente percebe jovens ali perto dos 30, às vezes, na casa dos pais. Porque eles estão...
Não deixa essa parte corta pra minha filha ouvir, minha filha não...
É uma geração que tá, de certa forma, aproveitando ali, que tá na casa dos pais. Por quê? Não necessariamente...
Porque tá tudo caro.
Tá tudo, exato, tá tudo caro. E não é porque tá, ah, eu sou preguiçosa. Não, tá tudo muito caro. Então, assim, ela pode escolher. Não vou. Vou guardar meu dinheiro, vou fazer de uma outra forma. E talvez... As escolhas agora, né? Outro dia escutei no outro podcast que teve aqui, falando de saúde mental.
Uhum.
As pessoas não estão mais querendo, assim, a nova economia faz o quê? Ah, eu vou alugar. Uhum. Ah, eu vou comprar por assinatura. Eu não tenho mais uma casa, eu posso alugar. Eu não tenho mais eu posso assinar.
Eu não cozinho mais, eu peço no
eu
delivery.
Eu peço no delivery. Então, assim, são as novas opções, que também são custosas.
Sim.
Né? E que...
Isso a longo prazo.
No longo prazo. E que eu acho que a nossa geração, que foi acostumada a ter, pertencer, ser, que hoje nós não somos nada, nós estamos.
Uhum, boa.
Esse é o ponto. Ninguém... É líder.
É budista você, né?
É oriental, né? Faz isso. Nós não somos nada, nós estamos. Nós estamos em posições de liderança. Imagina que daqui a um tempo, esse líder pode estar respondendo esse novo líder, Gen Z, né?
Sim. Então... Não, esse talvez seja o maior choque de gerações, se você for pegar do meu pai e a minha. É isso, eu sou... E o meu pai, ele literalmente trabalhou a vida inteira na mesma empresa,
seu
né?
Seu pai é, né?
Eu entrei nessa empresa, eu sou o diretor, eu sou... É o famoso, você sabe com quem você está falando, isso está garantido.
Tinha
estava
cadeira,
garantido.
Tinha cadeira dele,
tinha cadeira,
de diretor.
Tinha sala, agora eu tenho sala, agora eu tenho... E enquanto ele tivesse sala, ele só ia deixar de ter sala, ele só deixou de ter sala no dia que ele se aposentou. E agora não, é isso, assim, eu
os espaços
pessoas
são abertos,
novas,
você já não sabe mais quem é líder ali ou não naquela área. Você entra numa empresa agora que tem esses open spaces, né, tá todo mundo um do lado do outro. Quem é o diretor
você
da
não
área?
Sabe, é isso aí.
Ele pode estar de tênis, ele pode estar de bermuda, ele pode estar ali, enfim, você não diferencia mais, que antes tinha... Eram claros os marcadores. Para você crescer na carreira, você sabia quem eram as pessoas que tinham as salas, quem eram os mais poderosos ali da empresa. Hoje... Em alguns momentos, isso não fica claro. Para as novas gerações que estão vindo, é que bom que isso não está claro. Esse é o ponto, assim, que bom, porque não é isso que faz uma pessoa ser um bom líder ou não. E é verdade, se a gente pensar, não é o fato da pessoa estar na cadeira mais confortável, ter uma própria sala ali. Então, essas foram as boas provocações que as novas gerações foram fazendo de... Não importa se você está de bermuda, eu te respeito pela sua entrega, por quem você é. Então, acho que tem...
Boa. Agora... A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ajudar a geração Z aqui, porque quem está em posição de gestão e ouvindo esse programa está assim, então não vou contratar, já sei. Não vou contratar a geração Z, quem vier
não
depois de
como,
mim que
né?
se...
Não tem como, né?
Mas qual a vantagem? Também estamos falando mal, estamos, sei lá, meia hora falando mal da... Não, brincadeira. Mas o que por outro lado traz de bom, que vai até no resultado de negócio da empresa, vai trazer de bom botar essa galera lá na frente de batalha lá?
Cris, sem dúvida alguma... Como é uma geração que nasceu digital, porque a geração anterior ela foi se acostumando, essa geração tem muita facilidade de aprendizagem. Então, assim, É uma geração que não precisou ali fazer o curso de datilografia para conseguir digitar bem. Então...
Gente, editar vídeo no telefone, eu não entendo isso. Assim, tem um computador, tem a tela grande. Minha filha de 11 anos desenha. A gente comprou para ela aquela canetinha, aquele negócio que é um tipo mousepad com uma canetinha do lado. Falei, filha, desenha lá. Não, é melhor na tela do telefone. Não é, é pro seu dedo, mas é isso, entendeu?
É um outro tipo de pensamento, ela já tá.
Essa geração já nasce sabendo.
Já nasce sabendo, assim, ela já nasce. Esses dias eu peguei meu filho perguntando pro Google, existe mesmo o Papai Noel?
Cara, sensacional.
E aí eu falei assim pra ele, e o que que o Google te respondeu? Porque eu fiquei... com muito medo. Mas o que o Google te disse?
E o que que o Google disse?
Eu acho que ele falou alguma coisa assim, que o Papai Noel existe no coração das pessoas. Algo muito filosófico, assim. Não, foi
Google
bom
salvando
que...
salvando as famílias.
Foi, salvou, assim. Mas aí ele já sabe, assim. Não sabe pelo Google, ele sabe pelos amigos. Aí
tá,
ele falou assim...
Sim.
É, e aí ele já tá assim, ó. Já pegou pra irmã mais nova. E já falou pra ela assim, ó, você já sabe que a fada do dente, Papai Noel, começou a falar todo um coelhinho da Páscoa.
Nossa, destruiu a infância.
Aí, assim, a minha sorte é que a menorzinha, ela ainda vive num mundo paralelo, assim. Acho que ela não tava escutando também, ela não entendeu nada. Então...
Muito bom.
Mas acho que, assim, essa facilidade de aprender, de não precisar realmente ter um curso de informática, já faz com que eles aprendam.
Um curso de... sei lá, gestão de não sei o que, não sei o que lá, estude, é importante, faço curso dos nossos patrocinadores, o que eu chamei de formar seres humanos em vez de formar apertador de parafuso, assim, né?
Isso.
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Além dessa questão da facilidade de aprendizado, tem a questão deles estarem com muito acesso à informação. Então, assim, eles têm um desafio de fazer a curadoria, porque tem muita informação. Mas é uma geração que vai ter acesso a ferramentas que a gente não teve antes. Então, assim, eles vão conseguir aí liderar iniciativas usando novas ferramentas e trazendo uma provocação de vocês fizeram sempre isso em tabela? Por que não fazer isso dessa outra forma? Então, acho que tem uma questão de capacidade de análise crítica da situação ali.
E não só técnica, como do mundo também, né? Olha o mundo de um jeito diferente.
Olha o mundo, traz uma questão de provocação. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais a gente percebe que o que importa é menos o raciocínio lógico, o saber fazer contas, desde que você consiga ter o entendimento do porquê aquilo, né? Então, tanto que os testes hoje que a gente aplica em processos seletivos, para as empresas que precisam de teste de lógica, ok, temos, mas a gente hoje tem testes baseados em neurociência, que é um teste onde você recebe pouco estímulo, então vai olhar para a capacidade de memória, de foco. E essa geração consegue lidar bem com isso, que é assim, pegar pouca informação e já sair trabalhando. Então, assim, a capacidade analítica que eles vão trazer para o mercado de trabalho, essa capacidade de resolução, de trabalhar o coletivo ali, vai ser muito interessante. E eu acho que vai ser a geração que vai conseguir unir bem as gerações, porque vai trabalhar mais do que nunca com isso, com todas as gerações no mercado de trabalho. Então...
até porque os mais velhos estão se aposentando cada vez mais tarde.
E a gente está tendo cada vez mais, né, o envelhecimento da população. Não somos uma população mais tão jovem assim. Então, essa geração vai conseguir trazer uma conexão muito boa entre as gerações. Fazer um bom trabalho coletivo.
Legal.
Capacidade de aprendizado. Acho que esse começo, essa geração que está bem no início do mercado de trabalho, eles estão bem no início mesmo, né? Assim, entrando no mercado de trabalho muito, de forma muito recente. Acho que nesse início vai ter um estranhamento de todo mundo.
Legal.
Ninguém tá preparado. Toda nova geração causa isso no mercado. Não é uma novidade. Então, quando a Millennium entrou também, tinham várias discussões sobre... E aí, os Millennials... E os Millennials, quando entraram no mercado de trabalho, muitas dessas discussões da Z até se parecem.
Sim.
Nossa, eles querem revolucionar, eles pensam muito diferente. E no final, o Millennium teve que se adaptar. Teve que sentar lá, trabalhar e foi para um extremo oposto, que é não entender que tinha um limite, né?
Uhum.
Colocou ali seu corpo, a sua cabeça num limite da exaustão. Essa geração tá vindo tô observando aqui, não aceito isso, não quero esse tipo de liderança, não aceito esse tipo de tratativa. Então, é uma geração que impõe limites, coloca limites claros e que muitos deles, a maioria, são saudáveis para todas as gerações. Então,
escute esses limites que...
Exatamente, tá assim. Ter as nossas gerações olhando para a geração Z tem uma escutativa com eles, porque eles têm muita coisa que eles conseguiram captar de forma rápida, que olha, esse resumo deles, eu não quero ser líder nessas condições, é uma sacada que você fala, gente, a Millennium demorou a geração inteira para entender. E alguns ainda não entenderam.
Muita terapia, muita pílula. Muita terapia, muita...
Exato, então. E eles já nem viveram isso e já falam, não, não tá legal, não tá saudável. Então, assim, eles são muito bons em ter uma capacidade aqui de fazer uma big picture e falar, ó, uma síntese, isso aqui não é bom, vamos fazer de outro jeito? Então,
graças assim... aos millennials, inclusive, olharam e falaram, opa, valeu, foi lá, se ferrou.
Exatamente. E agora eles vão conseguir trazer possibilidades, novas possibilidades de entrega e de trabalho. Isso vai ser interessante. A Gen Z tá vindo para falar assim, olha, cuidado, precisa pensar de um jeito diferente. Não é máquinas, né, os robozinhos que estão vindo aí para super ajudar a gente, e pessoas precisam estar interconectados aqui. A gente precisa trabalhar junto de uma outra forma. Eles estão dando esses sinais pra gente, assim, de olhem. E aí, a gente precisa realmente ter um lugar de escuta muito ativa com eles. Porque não é... Se a gente for com preconceitos, eles vão se fechar. Eles vão se fechar e a gente tem muito a perder por alguns anos aqui. Mas eu acho que é uma geração que, apesar de estar com esses sentimentos de descrença, de, né, não ser uma geração que está esperançosa, eles estão assim até o ponto onde eles se sintam realmente participativos, escutados, entendidos. E aí, eu acho que tudo conecta e vai fazer bem para todo mundo. Porque eles estão vindo aí para realmente mudar para o bem. É
boa,
positivo.
Boa. Não, é por isso que eu sou tradicionalmente otimista.
Novas gerações, né?
Mas o que, que a gente pode falar para gestores, gente que está... Tem que lidar com essa galera no dia a dia. Uhum. Dicas, ou, enfim, por exemplo, a história que eu contei da parede vermelha e tal. Por exemplo, lidar com o não, né? Eu, sei lá, acho que eu nunca falei não para um chefe meu, né? Lá, principalmente quando eu tinha essa idade, quando eu tinha 20 e poucos anos. Como é que eu vou lidar com o não? Como é que eu vou lidar? Quais são, sei lá, as ferramentas mentais que quem lidera a geração Z, quem está começando agora, quem está... E você falou, essa galera está chegando agora, ainda vai mudar, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas qual a mensagem você diz para a pessoa ficar tranquila, calma, que como gerenciar esse povo?
Ô, Cris, quando você diz assim, eu nunca falei não, e isso me lembra muito assim, o sim deve ter te levado a lugares em que você sempre falando sim, isso foi te abrindo portas e te dando oportunidades. E por isso que você falava, não, por que, que eu vou falar não se isso vai ser muito bom?
É, e também né? Sim, ele é meu chefe, eu vou. É, mas sim, eu tenho problema de dizer não para oportunidade que é esse. Não, vai ser legal, mas é mais no, tipo, pinta a parede.
É,
tá
qual
bom,
o propósito?
Sim, senhor,
e realmente, essa geração tá vindo aí para questionar, e bons questionamentos, que é, vai pintar a parede? E por quê? Para quem?
Isso.
Em quanto tempo? Então, assim,
qual
é quase...
É,
qual a tinta? E por que essa? Porque essa aqui não é a melhor, né? Então, assim, dicas que eu dou, assim. Primeiro é ter, realmente, um processo de escutativa, de estudar, no sentido de, tá bom, eu tô recebendo esse jovem, ele tá me causando, assim, incômodos. Por que será? E não é o taxar a pessoa de, ai, ele não quer fazer, ele... É entender esse contexto. É um jovem que tá vindo preocupado em não assumir coisas e dores de outras gerações e do que ele tá vivendo. Ele já tem. Então, assim, às vezes eu falo pro gestor, bom, ele faltou aqui na entrevista, e aí, ah, essa geração que descompromissada, que falta aqui. Então, mas ele avisou que está numa semana de prova, difícil. Tem um porquê ali dentro do mundo dele. Então, assim, não taxe tudo, não seja, já venha com preconceitos, tenha uma escutativa com jovens, inclusive, que hoje estão na sua família. Procure aí conversar com essas pessoas que estão próximas, porque eu acho que vale muito essa troca. Vocês vão entender que eles estão dispostos a algumas coisas e não estão dispostos a outras.
Isso, boa, adorei, mentoria reversa. Porque, assim, existe ainda nas empresas um negócio muito de hierarquia dos dois lados, assim, não, que isso, cara, é o CEO, como assim eu vou falar com o CEO, quem sou eu, o tempo dele e tal.
Mas o ponto é que quem, as empresas que mantiverem esse tipo de postura de hierarquia, só fala com a secretária, esse aqui é o lugar, o espaço dos executivos, esse aqui é o de vocês.
Área VIP.
Isso, área VIP, isso vai afastar, isso afasta a nova geração para estar agregando aqui. Então, o exemplo que eu comentei aqui de mentoria reversa, algumas empresas têm praticado e é um movimento muito legal, onde uma pessoa com mais experiência, um líder, enfim, da empresa, tem uma seleção, inclusive é um processo onde você faz um match entre quem é o melhor gestor para esse jovem. Por quê? Para pegar o que esse gestor gostaria de aprender, de saber, estudar, e um jovem que super entende daquele assunto. Então, assim, é um gestor, um líder aqui que gostaria de aprender ferramentas sobre edição de vídeo, sobre coisas, né, culinária e tal. E esse jovem que tá aqui é um jovem que vai lá e faz edição de vídeo, de comida, inclusive, e tal. E os dois têm lá sessões de uma hora para conversa, tipo, super informais. E que os dois saem aprendendo. Mas os gestores normalmente falam, eu aprendi muito mais do que o menino. Porque é uma troca muito importante. Então, assim, descer do salto, né, assim, que é realmente... Coloca o tênis lá, bota a sua camiseta, que não precisa ser o terno para provar que você é o gestor, que é a pessoa que tem mais experiência, mais sabedoria ali. Esse jovem tem que te respeitar pelo que você tem a oferecer e não pela posição que você está ocupando. Então, isso que é mais importante. A aproximação entre as gerações vai fazer muito bem, muito bem. E cada vez mais a gente vai conseguir olhar para... Hoje a gente tem novos estudos, falando que no lugar de posições ou funções, a gente fala de skill-based, que são as competências necessárias para exercer aquelas tarefas. Então, a gente está falando de novos cenários, inclusive no mercado de trabalho, que hoje a Millie está numa área, entregando um projeto, mas eu posso estar em outra liderando um time. Uhum. Na outra, eu me reporto para um estagiário que está liderando a iniciativa X da empresa. Então, assim, independente da função, a gente começar a ter novas formas de trabalhar. E a hierarquia hoje, que é o comanda, controla, obedece, né? Isso é o que menos vai conseguir levar as empresas adiante. Porque as empresas que não fizerem essas adaptações, elas estão fadadas ao fracasso. São as empresas que não estão antenadas com as novas formas de mundo mesmo, de organização, né?
Para encerrar, queria te pedir um momento, saiba mais, que a pessoa acabou de ouvir isso aqui, assistiu no YouTube, um livro, um TED Talk, alguma coisa, um link que a pessoa vai clicar para se aprofundar. Entendi, sou gestor, quero me aprofundar mais nisso. Por onde, o que você sugere aí da pessoa?
Eu vou sugerir, então, o nosso site da Carreira dos Sonhos, que é carreiradossonhos.com.br. Lá a gente tem, pelo menos dos últimos 5 anos, dá para baixar todos os relatórios. E é bacana que a gente faz comparativo. Tem desde falando o que o jovem, a média gestão e alta liderança esperam do mercado de trabalho. Tem movimentos de mercado acontecendo. Tem as empresas que são mais admiradas por todos esses públicos. Então, acho que é um material que traz alguns insights importantes sobre a nova geração, a geração que já está aí consolidada com posição de gestão e alta liderança, que também está em outro momento aí de vida.
Muito bom, Millie. Muito obrigado pela conversa.
Prazer meu. Gostei bastante. Espero que tenha conseguido contribuir um pouco aí.
Foi muito bom. Valeu.
Obrigada.
Muito bem, internet. Isso aí. Essa foi a primeira entrevista do ano. Se você gostou, já sabe, passa adiante aí para algum jovem ou para alguém que está gerenciando jovem, né? Está perdido na carreira, essas coisas. E se você ficou aqui até o final, quero aproveitar para dizer, para perguntar se você notou alguma coisa diferente nesse episódio. Notou, né? Não teve patrocinador, mas de agora em diante tem essas propagandas avulsas vendidas aí pelas plataformas de podcast, que eu vou contar um segredo aqui, pagam bem menos do que patrocínio direto, e a gente não tem nenhum controle sobre a mensagem nem nada. Pois é. Eu não gosto de propaganda no meio do podcast, mas produzir podcast tem custo, né? A começar por esse tanto de nome que eu sempre falo no fim do programa. É por isso que, mais do que nunca, eu preciso da sua ajuda apoiando o Boa Noite Internet por menos do que uma coquinha zero por semana. Se gente suficiente apoiar, de repente a gente nem precisa nunca mais ter patrocinador, mídia programática, nada disso. Olha só, bom pra todo mundo. Mas olha só, de agora em diante, quem apoia o Boa Noite Internet aqui tem acesso a uma versão separada, sem propaganda, lá no mesmo feed de sempre, o Boa Noite Internet Secreto, além da já tradicional versão completa da entrevista sem cortes. Então vá lá no boanoiteinternet.com.br/assine para saber como faz, as vantagens, os outros benefícios. Mas eu sei que você sabe que o maior benefício é o quê? É manter o Boa Noite Internet aqui, contando histórias e questionando o mundo. boanoiteinternet.com.br/assine, eu conto com você. O Boa Noite Internet é um podcast Ampère. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron, a edição de som é da Jéssica Correia e a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.